Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a inclusão de proteção de dados pessoais na Constituição como direito fundamental. CPI da pandemia, relatório é apresentado e atribui crimes ao presidente da República. Senado aprova projeto que adianta a meta do Brasil de redução de gases de efeito estufa para 2025. Boa noite. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental e define que a União terá privativamente a função de legislar sobre o tema. A PEC já havia sido aprovada pelo Senado, mas recebeu alterações na Câmara e voltou para nova votação. Para juristas, com a norma constitucional, o direito à proteção de dados passa a ser inquestionável. Repórter Pedro Pince.
A PEC foi aprovada na Câmara na forma de um substitutivo do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Segundo o texto aprovado, também caberá à União, por meio da Agência Nacional de Proteção de Dados, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. A relatora no Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se mostrou favorável à iniciativa.
Um projeto da mais alta relevância que garantirá segurança jurídica para todos nós e, mais do que isso, garantia de que agora é direito fundamental do cidadão brasileiro a proteção dos seus dados pessoais, seja no trato com o poder público, seja com a iniciativa privada, seja no mundo dos negócios, seja por meio virtual.
A proposta segue para promulgação.
Os senadores também aprovaram em plenário o projeto que proíbe a divulgação de imagens e vídeos, inclusive nas redes sociais, de ações que configurem crimes de trânsito e manobras arriscadas. Além da remoção do conteúdo, internautas poderão ser punidos com multa, prisão e suspensão da carteira. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de exaltação de crimes, como dirigir alcoolizado ou participar de rachas, a punição será de 3 a 6 meses de prisão, multa e suspensão da carteira. No caso de apologia a infrações de trânsito, como cavalos de pau e outras manobras, o internauta receberá infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,00, a mesma de quem pratica direção perigosa. Se o conteúdo for do próprio motorista, ele ainda perde a carteira por um ano. O relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, acredita que só combatendo a impunidade, os acidentes com essas práticas vão acabar.
Você reduz criminalidade usando três ferramentas: fiscalização, educação e uma legislação mais contundente. Infelizmente, em matéria de trânsito, o Estado falha na fiscalização, falha na educação e falha na legislação, porque ninguém fica preso por crime de trânsito.
A proposta aprovada pelo Senado ainda permite que as imagens ou vídeos sejam usados pelas autoridades para identificar e multar os infratores. O conteúdo será removido pelos provedores por decisão judicial. O projeto preserva a divulgação das imagens ou vídeos por terceiros que estejam denunciando os crimes ou infrações. Como foi modificada pelo Senado, a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu a privatização dos Correios e, novamente, houve manifestações contrárias e favoráveis à venda da estatal para a iniciativa privada. O governo alega uma queda nas receitas, mas funcionários temem piora na qualidade dos serviços. Repórter Raquel Teixeira.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, representantes do governo destacaram a queda na receita dos Correios e a necessidade de modernização da empresa, apontando exemplos de outros países que privatizaram o serviço postal. Para o relator do projeto, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, é preciso garantir o funcionamento do serviço sem onerar o Estado.
Se não fizermos nada, vamos chegar ao momento que todo o setor de entrega de encomenda estará no setor privado e a nós, brasileiros, restará o ônus de a cada ano pedir 10, 15, 20 bilhões de subsídio.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que exemplos de outros países não servem para o Brasil.
Aqui num país como esse, que é pobre de logística, pobre de infraestrutura, lá nos rincões do nosso país, como é que o serviço privado vai dar conta de resolver estes problemas?
Os funcionários da empresa criticaram o projeto e afirmaram que a mudança vai prejudicar a qualidade do serviço postal.
Durante a apresentação do relatório final na CPI da pandemia, senadores da base aliada alegaram que o documento apresentado pelo relator Renan Calheiros é inconstitucional por indiciar o presidente da República. A oposição destaca que as investigações apontaram para a corrupção no Ministério da Saúde e testes em pacientes. O relatório pede o indiciamento de 66 pessoas. Informações com a repórter Érica Christian.
Com 1.180 páginas, o relatório do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, cita o gabinete paralelo, a tese da imunidade de rebanho, o tratamento precoce e a demora na aquisição de imunizantes. O documento também descreve o caos em Manaus, a tentativa de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin e a campanha de desinformação. Renan Calheiros pediu o indiciamento de 66 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, por crimes contra a humanidade e charlatanismo, entre outros. Ele explicou a retirada de genocídio contra Bolsonaro.
Ele será indiciado por crime contra a humanidade na questão da Prevent Senior, de Manaus e agora também dos povos indígenas. O que foi retirado foi o crime de homicídio, para agravar ainda mais esse crime, qualificá-lo ainda mais, porque estende a sua pena para 30 anos.
O senador Flávio Bolsonaro, do Patriotas do Rio de Janeiro, diz que o presidente Bolsonaro não está preocupado com o relatório da CPI.
Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Por isso que eu falo que é um relatório de cara, de pronto, inconstitucional.
Depois de lido, o relatório só será votado no dia 26, quando serão apresentados votos em separado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, informou ter apresentado um requerimento para que a CPI da pandemia solicite na Justiça a imediata remoção de Carlos Gabas da direção do Consórcio Nordeste, que congrega todos os estados da região. Ele disse que o pedido é um gesto de respeito ao dinheiro público, referindo-se à compra de 300 respiradores destinados aos pacientes com Covid-19, equipamentos que não foram entregues pela empresa responsável. O parlamentar criticou a CPI por não ter apurado o desvio de 48,7 milhões de reais na compra supostamente fraudulenta dos respiradores.
Apesar da confirmação de todas as gravíssimas denúncias, ele continua firme, recebendo um salário de cerca de 20 mil reais como secretário executivo do consórcio, que reúne 9 estados nordestinos e custa 10 milhões de reais por ano ao bolso do contribuinte do Nordeste brasileiro.
Há menos de 2 semanas para o início da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, onde vários países debaterão novos rumos para conter o aquecimento global, o Senado assumiu hoje o protagonismo no tema com a aprovação de um projeto que antecipa o prazo do Brasil para o cumprimento de metas de redução de gases de efeito estufa para 2025. A medida foi aprovada no dia em que o Imazon divulgou dados do desmatamento na Amazônia. A floresta perdeu mais de 4 mil campos de futebol por dia somente em setembro, o maior desmatamento registrado no mês em 10 anos. Repórter Regina Pinheiro.
De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, a proposta altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para estabelecer nova meta de compromisso nacional voluntário de diminuição das emissões de gases de efeito estufa, reduzindo em 43% até 2025 as emissões em relação ao ano de referência de 2005. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, incluiu emenda para instituir uma nova meta de 50% de redução de emissões para o ano de 2030. Também inseriu no texto a promoção da agropecuária sustentável ao lado da eliminação do desmatamento ilegal como ação para o alcance dos objetivos de redução de emissões. Marcelo Castro afirmou que o desmatamento ilegal na Amazônia é a principal crítica dos líderes mundiais.
Diferentemente dos demais países, o nosso problema aqui não é nossa matriz energética. O grande problema do Brasil é o seu desmatamento ilegal, sobretudo na Amazônia.
O texto vai à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.